Estamos de volta no Rede News desta quarta-feira, 9h44. A gente está conversando com o pré-candidato a deputado estadual Aurélio Suenes de Resende Costa. Está contando um pouco da sua experiência, sua infância, suas experiências profissionais, como que chegou na política. Foi prefeito duas vezes e hoje o atual prefeito, que é seu sucessor, está seguindo a mesma linha, uma linha pacificadora, uma linha conciliadora, que inclusive a gente estava até falando nos bastidores e ele tinha falado antes do intervalo, que era o que poderia até estar acontecendo no Nacional, né, Aurélio?
É, realmente. Eu penso que tinha que ser diferente, mas tem a ver com personalidade de cada um, né? Cada um conduz de um jeito. Eu particularmente, acho que tem que ser com mais tranquilidade, com um ambiente mais pacificado, e aí as coisas vão fluindo naturalmente, o resultado aparece, sabe? Sem essa agressividade que a gente vê aí. Infelizmente, né, como é que a gente vai mudar isso? Não tem jeito. Cada um tem a sua personalidade, o seu DNA, né?
Verdade.
Não tem jeito.
Bom, aí você saiu do... Ficou até 20, né, na prefeitura.
Isso, isso.
Saiu em 20, o sucessor começou, você foi cuidar dos negócios. Você pensou assim, política nunca mais, já cumpri meu papel, o que que você...
Sim.
Lá em 20, o que que você pensou?
Sem dúvida nenhuma, foi a primeira coisa que eu fiz... Foi passar aí para a empresa, né? A Britax é uma pedreira e uma concreteira.
Certo.
Que fica ali nas imediações do aeroporto de São João del Rei. Uhum. E ali comecei aí todos os dias fazendo a minha marmitinha e indo para a empresa.
Uhum.
E o que que acontece? Com o passar dos meses, o pessoal começou a instigar, falou, poxa, mas... você vai parar mesmo com a política? Você saiu tão bem da prefeitura, por que não tentar ir adiante? E eu falava, puxa vida, mas primeira coisa é convencer a esposa, né? Que ela já tinha falado pra mim que...
Chega!
Não mexer com política mais não. E na política tem o time, né? Que a gente chama, que é a hora que você não pode perder esse momento, né? Então sempre vinha aquela coisa assim, poxa, mas daqui 10 anos, se você decidir,
pode
o seu
ser tarde.
Tempo vai ter passado, uhum. Né? E a oportunidade da gente ter deixado um nome bom na região. Então eu comecei a refletir sobre isso, meados ali de junho, julho do ano passado, né? Praticamente um ano, a gente conseguiu desenhar essa ideia aí e ir adiante com esse pensamento. E assim, visitando vários colegas na região, buscando apoios, né? Eu sou um idealista, na verdade. Não estou na política pelo dinheiro, de forma nenhuma. Quem me conhece sabe que não estou também pelo prestígio, que eu acho até que nem tem, né? Se a gente for analisar bem,
ainda mais no Brasil, né?
Hoje em dia o político está demonizado no Brasil, entendeu? É. Se você fala que é político, você fica até com a impressão ruim, né? As pessoas têm a impressão ruim de você porque acha que é um oportunista, que está ali para se dar bem com alguma coisa. Então, assim, as pessoas que me perguntavam falavam assim, ó, a minha resposta é a mesma do Zema, né? Que ele falou lá nos debates, ele sempre falava. Falei assim, olha... Eu sou empresário gerador de impostos. Pago impostos para colocar na mão de um governante como o Pimentel. E ele falava isso aí.
Uhum.
Que destrói, está destruindo o Estado, aplicando recursos de forma sem qualquer tipo de resultado. Né? Então, assim, em algum momento, comecei a me perguntar se eu não estaria sendo omisso ou às vezes covarde de não participar da vida pública, porque se os bons não participam, os ruins estão de plantão,
vão,
né?
Vão dominar, né?
Sempre estarão por aí, entendeu? E esses que realmente querem viver da política, né? Que fazem carreira, que quer empregar parentes, né? O tal do nepotismo. Isso é um detalhe, né? Que eu acho que é mais uma obrigação. Nós, os 8 anos que passamos pela prefeitura e agora com o nosso sucessor, eu não tenho sequer um parente dentro da prefeitura, ninguém, nem amigo, para te falar a verdade. Eu não indiquei ninguém para ocupar cargo em prefeitura, sabe? Isso é questão de princípio, de moralidade mesmo, nem passou pela minha cabeça fazer isso, sabe?
Uhum.
Então, a gente precisa mudar a política. E hoje, quando você faz um discurso desse, as pessoas falam assim, isso aí é mais um. Todo mundo fala a mesma coisa, entendeu? Mas eu acho que, eu costumo dizer o seguinte, gente, a história da gente é que tem que falar por nós, sim, entendeu? Não é o discurso, é a história. Investiga a história de quem está se propondo a ser candidato. A minha história, por exemplo, é um livro aberto, entendeu? Eu, na questão pública, nos cargos que eu participei, na minha vida profissional na Copasa, na minha vida familiar, pode investigar, pode fazer o que quiser, não vai achar nada, né? Então a gente anda com o peito aberto, entendeu? Então precisa se fazer na política é o povo começar a pensar um pouco mais, não desanimar, porque, igual eu falei, se desanimar, os ruins estão de plantão, eles sempre estarão lá. E nunca que nós vamos transformar. A gente precisa, sim, aos poucos, nem que seja à luz de anos e décadas, mudar, colocar pessoas mais conscientes na política, pessoas que pensam no próximo, que pensam em mudar, né, que não está pensando em si próprio. Então, é isso que eu penso, sabe, Ricardo? Eu acho que tem que ser por aí, cara.
Muito bem. Bom, aí agora a gente já está, né? Você já registrou sua candidatura, né? Já tá,
registrei.
Já está aí pelo Democracia Cristã, né? O DC.
Isso.
O que que o Aurélio Suenes quer fazer se for eleito deputado estadual? Que é a nossa primeira pergunta.
A primeira coisa, Ricardo, que eu penso, eu quero dar uma contribuição. Eu sei que o legislativo é limitado. São 77 deputados estaduais. E eu serei um, caso seja eleito. Então, não é fácil você propor ideias ainda mais revolucionárias, né? Ideias que, de alguma forma, pode ser que mude o sistema. Então, assim, a minha primeira e a minha mais forte contribuição, eu quero que seja na educação. Eu tenho trabalhado com esse pensamento, porque se nós não criarmos lucidez no ser humano, ele não vai nunca saber escolher seus governantes, entendeu? Vai vencer as eleições sempre os oportunistas. Então a gente precisa trabalhar isso, e tem uma série de questões no próprio estado nosso que precisa ser discutido, né? Hoje nós temos uma educação que eu entendo frágil, porque o Brasil investe muito em educação superior, as universidades, e está deixando de lado a educação de base, que é o mais importante. Cursos profissionalizantes, isso eu acho que é um caminho que precisa ser revisto, sabe? Quando o aluno, ele não tem uma base bem estruturada, ele tende a chegar numa faculdade e lá ele vai virar o que a gente chama de massa de manobra, né? Ele vai ser manipulado por ideologias. E é o que a gente tem visto por aí no Brasil. Infelizmente, se você pegar um grupo de universitários aí, principalmente a Universidade Federal, você vai ver que tem uma ideologia forte sendo disseminada dentro dessas instituições. E como ele não teve uma preparação de base boa, ele fica vulnerável a isso. Tá? Então eu penso que precisamos sim rever a estruturação do ensino fundamental, ensino médio, para que o aluno tenha mais estrutura para ir adiante. E hoje o mercado demanda muito cursos técnicos, né? Cursos profissionalizantes. A rede estadual hoje, por exemplo, acho que até a municipal, que é controlado pela superintendência de ensino, né? As superintendências regionais, por exemplo, não pode reter um aluno, que é chamada bomba, que antigamente a gente tomava bomba, não é isso?
Isso.
Hoje ninguém fala em bomba mais.
Não pode.
E se o aluno ele cismar de abandonar, hoje o Ministério Público entra no meio. Mas sabe qual que é a solução que a escola, ou o Estado, o sistema propõe? Que ele faça, por exemplo, um segundo grau em 6 meses. Tem cabimento um negócio desse? 6 meses ou 1 ano. Agora, eu tenho colaborador ou funcionário lá que formou dessa forma, e assim, em mensagem de WhatsApp, cada 10 palavras, 5 não tem português certo, entendeu? Então, assim, é isso que nós. Esse é o caminho? Não é o caminho. Eu tenho, não tenho dúvida disso, né? Precisa-se trabalhar muito a questão da educação. Porque aí nós vamos... A educação, ela gera um resultado, Ricardo, para tudo que você imaginar.
Sim.
Né? Gera resultado na saúde, que aí tem a ver com a lucidez e comportamento do ser humano. Gera resultado na segurança pública. Porque se você prepara um ser humano, você cria uma base melhor para ele, ele vai refletir antes de fazer alguma coisa errada.
Sim.
Tá? Então, assim, a consequência, ela o investimento na educação, ela não tem nem como mensurar o resultado positivo disso. E o Brasil precisava copiar países que chegou a fazer isso. Me parece que a Coreia do Sul fez isso. A Coreia do Sul, ela investiu maciçamente em educação. E o país é um país hoje de referência.
Mas o teu investimento que você fala, além de financeiro, mas também em questão de mudar a grade curricular, qual que seria basicamente?
Exatamente, eu acho que tem que discutir com o governo do estado, com a Secretaria de Educação do Estado, caminhos para que o ensino de base tenha melhores resultados. Por exemplo, o Brasil hoje no indicador internacional, me parece que está em 60º lugar no mundo, que é o PISA, né?
O PISA.
O IDEB do Brasil, que é um índice de educação básica, que mede a educação básica, baixo, né? E nós, com o projeto que nós criamos, do Minas Soletra, a gente vai em municípios aí, tá aqui o Vinícius me acompanhando, ele que é o que tem sido coordenador do projeto. A diferença que existe de um município para outro, não existe um padrão, sabe? É uma coisa...
Diferença na qualidade do ensino, é perceptível, né?
Mas absurdamente perceptível. Isso acontece dentro de um próprio município. Olha para você ver que coisa. Lafayette, por exemplo, que nós realizamos o projeto lá, são diversas escolas, se não me engano. Só escolas estaduais, 20 escolas. É uma coisa absurda. Cidade de quase 140 mil habitantes, né? Então você desloca de uma escola para outra, dentro do mesmo município, a diferença é absurda. É uma coisa assim, impressionante, entendeu? Então não existe um padrão, sabe?
E não tem padrão, mas onde os melhores... Qual é a característica que vocês observaram nas escolas onde o desempenho é melhor?
Eu acho que... Ó, eu costumo dizer, andei falando isso aí, que me perdoe quem se sentiu ofendido, mas a escola é a cara do diretor. Entendeu? O diretor, ele dá ali... Quando você vê que
a
o diretor,
visão, né?
Quando ele é muito comprometido mesmo, dá uma diferença fora do normal, sabe? Quando faz por amor. Isso é uma outra coisa interessante. A questão da qualificação, da valorização dos profissionais, sabe? Teve, inclusive, um embate muito forte aí com o governo do estado com relação à questão do reajuste.
Uhum.
É uma coisa que eu imagino, claro, eu não estou sentado na cadeira de governador.
Uhum.
Você, para dar um reajuste, você tem que saber se pode ou não, onde é que está.
Se tem orçamento.
Se tem orçamento e tudo. Mas acredito que caberia um esforço para que isso acontecesse, sabe? A valorização do profissional é muito importante. Mas uma coisa... Mais importante ainda, o poder público, tanto estadual quanto municipal, ele precisa selecionar melhor os profissionais. Não é fazer concurso e jogar para dentro, não. Isso está errado. Tem profissionais. Aí eu vou falar tranquilamente, porque aquele que se sentiu ofendido, né, eu acho que tem alguma coisa realmente. Mas tem profissionais que não têm condições de estar em sala de aula. Sabe, isso aí, você fazer uma prova, passar numa prova,
não significa
que você
apto, né?
Tem habilidade para lidar com crianças, tá certo? Então é preciso identificar os talentos realmente. Esses sim fazem a diferença. Esses fazem com gosto, tem a sua didática diferenciada para transmitir a informação para o aluno.
Aí a gente observa que a criança, que não tem nada a ver com tudo isso aí, ele vai ter que ter a sorte, vamos dizer assim, entre aspas, de cair numa boa escola, de ter um bom professor e de ter um bom diretor. Exatamente. Não poder, deveria ser um negócio padronizado,
padronizado,
né? Mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo, que nós vamos fazer mais um intervalo aqui. E você que está nos ouvindo, estou conversando com o pré-candidato a deputado estadual Aurélio Suenes. Se você quiser mandar a sua pergunta, o nosso WhatsApp está à disposição, que é o 35 999 70 0955.